Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro, Coutinho, aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História, mais uma vez trazendo a continuação do conteúdo de História na modalidade de ensino remoto emergencial. Então, vamos à aula de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre os movimentos emancipacionistas e... antes de adentrar neste assunto, eu quero que vocês entendam que o tópico que a gente vai falar, ele já dá o norte, já dá o caminho a ser seguido. O que vocês entendem por emancipação? Está falando de movimentos emancipacionistas, então o verbo em questão dessa frase é emancipar. Emancipar significa ser independente, sair do julgo, da obrigação de outra pessoa, se tornar livre, autônomo. Entenderam, meus caros alunos? Preste atenção aos poderes que as palavras têm. Na última aula, a gente falou sobre a insatisfação com o sistema colonial, porque, de fato, era um sistema que beneficiava só a colônia, só Portugal, e explorava ferozmente o Brasil, não deixando ele crescer economicamente, socialmente e politicamente. E vimos também que esse movimento gerou muitas insatisfações, sobretudo lá em Minas Gerais, com o imposto chamado derrama, que era uma verdadeira bagunça, um verdadeiro abuso de autoridade que os mineiros não estavam suportando mais. Na aula de hoje, a gente vai começar o assunto, de fato, agora. Entendam que no final do século XVIII e no início do século XIX, movimentos como a Conjuração Mineira, que ocorreu em 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798, evidenciaram o desejo de parcela significativa da população colonial, pelo quê, meus alunos? Pelo fim do domínio português. Hoje, eu quero que vocês entendam o que foi a Conjuração Mineira, um movimento extremamente simbólico que aconteceu aqui no Brasil no ano de 1789, onde grupos da elite econômica e intelectual passaram a reunir-se em Vila Rica, que atualmente é a cidade de Ouro Preto, na região das Minas Gerais, para conspirar contra o domínio colonial. Esse movimento ficou conhecido como Conjuração Mineira, e de plano, de começo. E logo de cara, eu quero que vocês entendam que esse movimento, ele foi um movimento de elite, um movimento das pessoas que tinham poder aquisitivo elevado para aquela época. Não foi um movimento que teve início dos estratos menos privilegiados da sociedade, ou seja, as pessoas pobres, os escravos, os agricultores, e as pessoas que não tinham nem poder político, nem poder econômico. Os conjurados, que eram os líderes desse movimento, pretendiam fundar uma universidade em Vila Rica, promover o desenvolvimento econômico da região e conquistar o perdão de todas as suas dívidas com a coroa, visto que era alto a carga tributária naquela época e era muito violenta a forma de cobrá-la. Alguns desejavam ainda um fim da escravidão, mas não eram todos. Era apenas parcela daquela elite econômica que promoveu a Conjuração Mineira. Muitos, por serem até donos de escravos, no entanto, defendiam a sua continuidade. Então a gente já vê que dentro do movimento havia gente que queria a abolição dos escravos e outras que não queriam. Continuando a explicação, contudo, o principal objetivo era tornar Minas Gerais uma república independente. O que é que eu estou querendo dizer com república? República não é império. República, as pessoas escolhem seu governante. Numa república, esse governo, ele tem que ser alternado a cada tempo. De tempos em tempos tem que ter uma alternância de poder, e quem escolhe quem vai ser o próximo governador, o prefeito, o presidente, é o povo através do voto. Era isso que era o cerne da questão, o X da questão, o ponto mais importante da Conjuração Mineira. Eles queriam uma república lá na região de Minas Gerais, uma república independente. O levante marcado para ocorrer no dia da derrama, aquele imposto violento que ocorria nas terras de Minas Gerais, que eu expliquei para vocês na aula passada, não se concretizou. Por quê? Porque um dos conjurados, chamado Joaquim Silvério dos Reis, denunciou os companheiros em troca do perdão de suas dívidas à coroa. Teve um alcagueta naquele movimento, alguém que traiu os seus amigos, os seus parceiros, os seus confrades, por vantagens unicamente pessoais e particulares. E os revoltosos foram presos. Alguns foram obrigados a deixar a colônia. O único condenado à morte foi Joaquim José da Silva Xavier, o famigerado Tiradentes, meus amigos. Militar de baixa patente e membro de uma família empobrecida. Estas eram as características do bom e velho Tiradentes, Joaquim da Silva Xavier. Mesmo tendo sido frustrado, esse movimento contribuiu muito como um novo horizonte político na colônia, e até hoje ele é lembrado, e até hoje ele serve de forma simbólica como sendo o primeiro movimento liberal do Brasil. Aqui eu dou por encerrada a aula de hoje. Quero que vocês deem uma lida no material em PDF, respondam no seu caderno o exercício que eu vou passar. E quando terminar este período de pandemia, darei o visto, computarei a pontuação da atividade e darei a nota de vocês. No mais, forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.